בעזרת השם, דף סמך א', תתדוש בכורות, עולה פסועה בווינזרוף דף, שלום עליכם. בווינזרוף, אוצ'מו דף וטרטדו, פרבן זה תודוס. סטרמוס דף סמך עמוד ב', נא פירוט שמה ליניה, נוקומס דליניה. יצאו שניים בעשירי. דאון ג'ביאו, אסזלי, זמוס חביזה, יקונקלוי כויסי דף. עלי יקי הפסועה, כי היווי ספרה אוג'יזימו, אליקולוגו זה נימא איזנו כוחאו, זה נימא איזנו סיינדו, אום. Que deve ser feito. Quando o décimo animal sai, ele se santifica automaticamente para o dízimo. A gente já vimos a fonte no choro passado, que se a pessoa chama o nono animal de décimo, ele se enganou. O nono animal se santifica parcialmente. Tem a santidade do dízimo, mas é uma santidade parcial. Então, o décimo animal é o dízimo. Ele é sacrificado no Beit HaMikdash, Korban Maaser. Se o nono animal é chamado de décimo, ele se santifica parcialmente para o dízimo. Ele não é sacrificado, porque ele não é o dízimo oficial. Ele não se santificou de forma total, como o dízimo. Ele é como o dízimo quando ele não pode ser sacrificado. Se, por exemplo, o décimo animal que sai é defeituoso, ele é o dízimo, mas é defeituoso, ele não pode ser sacrificado. Então a pessoa espera que o animal se defeitue no pasto, ele pode abater o animal. No caso do nono animal, que foi chamado de décimo, ele tem essa lei. Ele é como um dízimo defeituoso, que não vai ser sacrificado, mas a pessoa só pode abater depois que o animal se torna defeituoso. O décimo primeiro animal, se foi chamado de décimo, tem uma lei diferente. Ele é sacrificado como shlamim. Vamos ver a fonte nesse daf. Para essa lei que ele é sacrificado, como shlamim, mesmo que ele foi chamado de dízimo, de décimo, ele não é sacrificado como dízimo, ele é sacrificado como shlamim. Então, mencionamos já essa lei algumas vezes, que existe uma diferença, entre outras, do dízimo e um sacrifício comum como shlamim. Se o dízimo se torna defeituoso, o animal fica para o dono, ele pode abater e comer. Se o shlamim ou um outro sacrifício comum se torna defeituoso, o animal não pode ser abatido agora. Ele tem que ser resgatado primeiro. Então, a pessoa dá dinheiro para o Beit HaMikdash, esse shlamim defeituoso, ele é resgatado e se torna laico. Ou a pessoa pode pegar um outro animal e fazer o resgate, falar, em vez desse shlamim defeituoso, eu estou resgatando esse shlamim defeituoso com esse animal agora, que eu estou pegando um animal laico, ele se torna um shlamim. No caso do dízimo, que se torna defeituoso, ele é abatido imediatamente, não tem que ser resgatado. No caso do shlamim, se torna defeituoso, ele tem que ser resgatado primeiro, aí ele pode ser abatido. Então, se o nono animal é chamado de décimo, ele não é sacrificado como shlamim. Ele se torna defeituoso e pode ser abatido. O décimo primeiro animal que é chamado de décimo, é sacrificado como shlamim. O caso aqui é Yatsushnai Basiri. Em vez do décimo animal sair sozinho do curral, ele saiu junto com o décimo primeiro. E o sujeito chamou os dois de décimo. Então, tá narrada, Iru. Uma breita fala, deixe esses animais se tornarem defeituosos. Então, o que vai acontecer? Um animal é o décimo, um outro animal é o décimo primeiro. Não sabemos qual é qual. Os dois foram chamados de décimo. Então, décimo primeiro tem que ser sacrificado como shlamim. Mas não sabemos qual é qual. Então, fala a primeira braita, espere que os dois se tornem defeituosos. Aí, o dízimo pode ser abatido. O shlamim pode ser resgatado. Pegue um outro animal e diga, qualquer um dos dois que seja o shlamim, eu não sei qual é o shlamim, eu não sei qual é o décimo primeiro. Qualquer um dos dois que seja o shlamim, estou resgatando ele com esse animal. O shlamim se tornou defeituoso, agora esse animal é o shlamim e é sacrificado. E o dízimo pode ser abatido agora, e também o shlamim pode ser abatido agora, porque é defeituoso e foi resgatado. Essa é a primeira braita. Betanakada e Carvum. Outra braita fala diferente. Os dois animais são sacrificados como shlamim. Uma contradição? Betanakada, uma terceira braita, e Amutu. Os dois animais são deixados para morrer. Uma tripla contradição. Como é que se explica tudo isso? Uma loucacha, não tem nenhuma contradição. Hadetana iru Rabanani de Amr el Mevim Kodashim Rebet Apsu. A primeira braita vai como a maioria dos sábios Hachami. A primeira braita disse: os dois animais são deixados no pasto até que sejam defeituosos. Aí a pessoa pode resgatar o Shlamim defeituoso e pode abater os dois. Isso vai como o Hachamim. A pergunta é: por que a gente não pode sacrificar os dois como o Shlamim? Fala Hachamim que não. Eme vim kodashim lebetapsu. Ou seja, não tem nenhum problema pegar o dízimo e sacrificar como o Shlamim. Tudo que o dízimo tem, o Shlamim também tem. O Shlamim tem mais uma lei. De trunfat hazeh veshok. Quando a pessoa sacrifica o Shlamim, o peito do animal e a coxa são movimentados pelo dono e pelo kohen. E o peito e a coxa, hazeh veshok, são dados para os kohanim comer. Somente os kohanim podem comer isso. Essa é a lei do Shlamim. O dízimo não tem essa lei. Toda a carne do dízimo fica para o dono. Então fala, Rahamim. Se você vai sacrificar também o dízimo como Shlamim, você vai dar o peito e a coxa para o kohen. Agora tem menos pessoas que podem comer o peito e a coxa do animal. Somente os kohanim podem comer. Então, no caso do dízimo por si só, qualquer pessoa pode comer o dízimo. O dízimo se tornou, foi sacrificado como dízimo, a carne fica para o dono. E qualquer pessoa pode comer. Agora, se você vai pegar o dízimo e sacrificar como shlamim, somente os kohanim podem comer o peito e a coxa. Então você está aumentando as chances que essa peito e a coxa não vão ser comidos, talvez não vão ter kohanim suficientes para comer tanta carne. E o prazo do consumo vai passar. Passando o prazo do consumo, o sacrifício se torna anotado, ele sobra, ele se invalida. Então, se você pega o dízimo e sacrifica como dízimo, qualquer pessoa pode comer toda a carne. Se você vai pegar o dízimo e sacrificar como shlamim, você está aumentando as chances que o peito e a coxa vão se invalidar, porque vão ser dados para os kohanim e tem um número limitado de kohanim disponíveis para comer isso. Então, se eles não comerem, vai passar o prazo do consumo e vai se invalidar. Fala, Rami, você não pode aumentar as chances que a carne do sacrifício vai se invalidar. Mesmo que não é certeza que vai se invalidar, mas você está aumentando as probabilidades que vai se invalidar. Não faça isso. Isso é proibido. Então, fala, Rami, você não pode sacrificar os dois como shlamim. Então, você deixa os animais no pasto, espera que eles se defeituem e resgata os shlamim. Sacrifica esse animal do resgate. Esse animal que foi usado para o resgate agora é o shlamim, é sacrificado como shlamim. Os outros dois podem ser abatidos e comidos. Essa é a explicação da primeira breta. Vedetan ikarvum Rabbi Shimoni. A segunda breta fala: sacrifique os dois como shlamim. Isso vai como Rabbi Shimon. Damar mevim kodashim rebet apsu. Diz Rabbi Shimon discutindo com o Rahamim: você não pode invalidar um sacrifício. Isso não. Mas você pode aumentar as chances que o sacrifício se invalide. Isso não tem problema. Então eu posso pegar o dízimo e sacrificar como shlamim, mesmo que estou aumentando as chances que o peito e a coxa vão se invalidar, porque só os kohanim vão poder comer. Fala, Bishima, não tem problema. Não é certeza que vai se invalidar. Você está aumentando as chances, não tem problema. Então sacrifique os dois como shlamim. Essa é a segunda braita. Vaditani Yamutu Rabiudai. A terceira braita fala: os dois animais são deixados para morrer. Isso vai como Rabi Yudá. Por quê? Demar ta'ut ma'aser t'murah hav. Kassavar Rabi Yudá, t'murat ma'aser meta. Então, a terceira braita, a Gemara sustenta aqui que vai como Rabi Yudá. Vimos o que disse Rabi Yudá no shiur passado. Rabi Yudá fala o seguinte: quando a pessoa chama o 11º animal de décimo, ele está fazendo uma t'murah. T'murah, como a gente sabe, a pessoa pega o animal do sacrifício, o animal A, e diz: o animal B é t'murah, é substituto do animal A. A lei é que os dois animais se santificam. A substituição não funciona perfeitamente. Então os dois animais são sacrificados. Um é t'murah, outro é o original. Fala, Bidá, quando a pessoa diz que o 11º é o décimo, como no nosso caso, ele chamou o 11º também de décimo, ele está dizendo uma t'murah. Ele está falando: 11º é substituto do dízimo, substituto do décimo. Então fala, Bidá, o 11º é t'murah. E diz Rabi Yudá que a t'murah do dízimo não é sacrificada. Então, mencionamos no juro passado isso. Tem uma Gemara no Tratado de Tmurá que aprende do Pasuk que se a pessoa faz Tmurá do dízimo, a Tmurá não é sacrificada. Então, fala a Yudá, o 11º animal é Tmurá. Ele tentou substituir o dízimo pelo 11º animal. Então, o 11º animal não pode ser sacrificado, tem que ser deixado para morrer. Agora, a gente não sabe qual animal é o décimo, qual é o 11º. Os dois saíram juntos e foram chamados de décimo. Então, fala que os dois, na dúvida, são deixados para morrer. Pergunta, você quer me falar que conforme a Yudá, o 11º animal é deixado para morrer? Beatnan, Amru Mishum Rebimir, Ilo Ayat Murá, Lo Ayakaref. Rebimir perguntou para Abiudá, como você pode me dizer que o 11º animal, que é chamado de décimo, é a Tumurá do dízimo? Se fosse a Tumurá do dízimo, não seria sacrificado? Michal de Abiudá, Savar Karé. Parece nesse diálogo que Abiudá concorda que o 11º animal é sacrificado. Então fala Rebimir, se fosse Tumurá do dízimo, não seria sacrificado. Então parece que Abiudá sim sustenta que o 11º animal é sacrificado. Talvez você vai falar que não. Rebimi disse que o 11º animal é sacrificado, mas essa é a opinião dele. Talvez Rebimi sustenta que não. Talvez o próprio Rebimi disse que o 11º animal não é sacrificado. É atumurado o dízimo que não é sacrificado. Talvez é isso. Fala uma que não. Da Tânia. Fala a Braita. El ben echadassar leshlamim elasheze osek do shali karev. Veze enosek do Shalikarev, deve Abiudá. Fala Abiudá, a única diferença entre o 11º animal que saiu do curral e foi chamado de décimo e o Shlamim, a única diferença é essa. Que se a pessoa fala, o outro animal é a Tmurá do Shlamim, o outro animal é substituto do Shlamim no sacrifício, a Tmurá também é sacrificada. Também o Shlamim é sacrificado, o animal original e também o Tmurá. Já no caso do 11º, não. Vimos ontem isso. Fala de Abiudá, se a pessoa diz que o 11º animal é o décimo, ele fez a Tmurá do décimo. Fez a Tmurá do dízimo. É a Tmurá. A pessoa não tem como fazer Tmurá da Tmurá. Ou seja, se a pessoa pega o animal A, que é um sacrifício, e diz, o animal B é Tmurá do animal A. O animal B é sacrificado. Se a pessoa fala, o animal C é Tmurá do animal B, o animal C não é Tmurá, não é sacrificado. Não existe Tmurá da Tmurá. Conforme Rebiudá, pelo menos. Então fala Rebiudá, se a pessoa fala que o 11º animal é o décimo, ele fez a Tmurá do décimo. Ele não tem como fazer Tmurá outra vez. Falar que outro animal é Tmurá do 11º. Do Shlamim sim, porque o Shlamim é o sacrifício original. Então, Kadosh Likarev de Loavid, aí o Guf Karif. Então, fala Gemara aqui, o que se vê de Abiudá? Que o 11º animal é diferente do Shlamim em um aspecto só, que não é possível fazer Tmurá dele, e do Shlamim é possível fazer Tmurá. Mas se vê que o 11º animal é sacrificado como o Shlamim. Com relação a isso, eles são iguais. Então, uma prova que Abiudá diz que o 11º animal, que é chamado de décimo, é sacrificado como o Shlamim. Veotânia, uma outra prova agora dessa outra breita. Iminabakar, lerabot echadassar leshlamim. O pastor poderia falar Iminabakar. Esse é um pastor do sacrifício de Shlamim. Outra vez eu falar que o gado pode ser sacrificado como Shlamim. Outra vez falar Iminabakar. Esse im está sobrando. Veio acrescentar mais um caso do Shlamim. Então fala essa breita. Veio acrescentar o caso do 11º animal, que é chamado de décimo, que é sacrificado como Shlamim. Pergunta a Breda, será que também se o nono animal é chamado de décimo, é sacrificado como Shlamim, assim como o 11º? A Marta, fala a Breda que não. Essa Breda fala que quando a pessoa chama o 11º de décimo, ele sabe fazer a Tmurá. Então, fala a Breda, como é possível fazer Tmurá? Primeiro o décimo animal se santifica, como o dízimo. Aí a pessoa, é possível fazer Tmurá, chamar o 11º de décimo. Depois que o animal principal foi santificado, aí é possível fazer tmurá. Aí é possível que o décimo primeiro se santifique também para ser sacrificado. Mas se a pessoa chama o nono de décimo, o décimo nesse momento não se santificou ainda. Quando o nono sai do curral, o décimo não se santifica ainda. Numa situação comum. Então, quando a pessoa chama o nono de décimo, ele está fazendo tmurá do décimo antes que o décimo se santifique. Então, o nono que foi feito tmurá dessa forma, não se santifica como tmurá para ser sacrificado. Se santifica parcialmente só. Como a gente mencionou, a pessoa espera que esse animal se torne defeituoso, ele pode abater. Nesse caso, que o nono foi chamado de décimo. O ponto aqui é, está no Sifra Manira Biudá. Essa braita está no livro de Torat Kohanim, livro de Sifra, são as braitot, referentes ao livro de Vaikra. E a regra é, quando tem uma braita sem o nome de nenhum sábio, no Sifra vai como Rabi Yudá. E essa braita vai como Rabi Yudá. Então, Vektani, Iminabakar, Lerabot, Echadassar, Leshlamim. E essa braita fala claramente, Iminabakar veio dizer que se o décimo primeiro animal que sai do curral é chamado de décimo, é sacrificado como Shlamim. Inabakar, Lerabot, Echadassar, Leshlamim. Claramente. Então volta a pergunta de antes. A terceira preta que a gente viu antes fala que os dois animais são deixados para morrer. O décimo e o décimo primeiro, que foram chamados de décimo, saíram juntos. Por que é deixado para morrer? Essa é a questão. Mesmo o Rabi Yudá vai dizer que o décimo primeiro pode ser sacrificado como Shlamim. Então por que os dois são deixados para morrer? Ela targema Rabi Shimon ben Rabi Abba kamed Rabi Yochanan. Então fala Rabi Shimon, Rabi Abba, filho de Rabi Abba, na frente de Rabi Yochanan explicando. Bemaase bismana ze askina, o Mishum Takala. Explica o sábio. Essa braita se trata da nossa época, quando não temos mais Betamigdash. Então, os animais não têm como ser sacrificados hoje em dia. Então, se a pessoa, ele chamou o décimo de décimo, ao mesmo tempo que ele chamou o décimo primeiro de décimo, ele não tem como sacrificar nenhum desses dois animais hoje em dia. Então, fala para ele, é melhor deixar eles morrer. Deixa eles morrer, para que a pessoa não chegue a ter um proveito proibido desses animais. Então, fala a Braita, a pessoa tem que deixar os dois animais num quarto, sozinhos, para morrer. Porque, Mishum Takala, quando o animal se santifica para o sacrifício, existe automaticamente a proibição de Gizava Avodá. É proibido cortar os pelos ou a lã do animal e fazer o animal trabalhar. Também é proibido. Então, hoje em dia não temos como sacrificar o décimo e o décimo primeiro animal, que foram chamados de décimo. Então, fala a Braita, deixa eles morrerem, para que você não tenha um proveito proibido deles. Isso é um decreto rabínico. Pela Torá, a pessoa poderia esperar que os dois animais se defeituem. Um deles é o dízimo, pode ser abatido. O outro é o shlamim, pode ser resgatado. A pessoa resgata com dinheiro. Mas falam os sábios que é melhor que a pessoa deixe os animais morrerem, para que ele não tenha um proveito proibido desses animais. Ele vai manter esses animais, poderia fazer os animais trabalharem, ou cortar a lã do animal. Quando Yahimaira Treia, filho Hadame. A questão é a seguinte, se isso que a Braita veio dizer, que temos o receio que a pessoa vai fazer Gizava Avudá, um trabalho proibido com os animais, ou cortar a lã, por que tem que falar que dois animais saíram ao mesmo tempo? Podia falar, o décimo animal saiu do curral e foi santificado como dízimo, deixa o animal morrer. Por que tem que falar que tem dois animais que saíram? A mesma coisa existiria com um animal, deixa o animal morrer, não tem como sacrificar esse dízimo, então é melhor que deixe o animal morrer do que ter um proveito proibido, cometer um pecado. Por que a Beta não fala assim? Por que tem que falar que o décimo e o décimo primeiro saíram juntos do curral? Uma lumibaya que amar. A Beta quis falar uma novidade ainda maior. Lumibaya ha delei de nefiche pseida. Abartre que van nefiche pseida lixaino adenipro beomuma belichrino. Explica. A Beta quis falar mais ainda. Não só num caso que só o décimo animal se santificou como o dízimo, deixa o animal morrer. Nesse caso é mais fácil falar isso. Porque, nesse caso, de qualquer forma, na época do Beit HaMikdash, o animal teria sido sacrificado. Então o prejuízo da pessoa deixando o animal morrer não é tão grande. Não só nesse caso deixa o animal morrer, no caso que um animal só se santificou. Também no caso que o décimo e também o décimo primeiro se santificaram, são dois animais agora, e o décimo primeiro deveria ser laico, deveria ser huli. Mesmo assim, os dois se santificaram, deixa os dois animais para morrer. Poderia pensar que não. Poderia pensar que nesse caso que o prejuízo da pessoa é grande, os sábios vão dizer, espere que os animais se tornem defeituosos e abata e coma. Fala para ele aqui não. Kamash Malan, mesmo no caso que dois animais se santificaram, o décimo e décimo primeiro, deixa os animais morrerem. Itmar, moda sugia. Haomen neshlucho tseva aser alai. O sujeito era dono de uma cria de animais e ele falou para um emissário dele, um shaliach, vá e separe o dízimo. E o shaliach, o representante do dono, ele cometeu um erro. Então Rav Papi Mishmederav Amar, fala o sábio em nome de Rav. Karalati Asiri Kadosh. Lechadasar Asiri Eno Kadosh. Fala Rav Papi em nome de Rav. Se o shaliach, o representante do dono, ele errou e disse que o nono animal é o décimo, então, isso funciona. Isso é válido. Porque o prejuízo do dono não é tão relevante assim. O dono agora vai pegar o nono animal, que se santificou parcialmente para o dízimo, esperar que se torne defeituoso, ele abate. Então, o que o Shaliach fez de errado aqui funciona. Ele chamou o nono de décimo porque o prejuízo do dono não é tão relevante. Mas se ele chamou o décimo primeiro de décimo, aí o prejuízo do dono é muito relevante. O décimo primeiro se santifica como Shlamim. Deveria ser um animal laico, ia ficar para o dono, para ele fazer o que ele quiser com o animal. Agora ele tem que sacrificar como Shlamim. Na época do Betamidash se trata aqui. Então, o que o Shaliach fez não é levado em conta. O dono pode falar para o Shaliach, eu te nomeei Shaliach para você me ajudar, não para você me atrapalhar. Se você chama o décimo primeiro de décimo, isso é um erro grave e é um prejuízo grave para mim. Com relação a isso, você não foi nomeado Shaliach. Você não tinha autoridade de fazer isso. Então, com relação a isso, é como se fosse uma pessoa comum, não Shaliach, que falou que o décimo primeiro é o décimo e isso não é levado em conta. Com relação a esse erro, o Shaliach não foi nomeado Shaliach. Mas no caso que ele chamou o nono de décimo, o prejuízo do dono é pequeno, é só esperar o animal se tornar defeituoso e ele pode abater. Então, o que o Shaliach fez é levado em conta, conforme essa opinião. Verav Papa Amar, Farav Papa, afilo karala tia sireno kadosh. Farav Papa mais. Mesmo se o Shaliach falou que o nono é o décimo, isso não é levado em conta. Damar ele tikune shadatich viro lavuti. Então, Farav Papa, o dono pode falar, mesmo que agora eu tenha um prejuízo pequeno com o nono animal, é só ele se tornar defeituoso e eu posso abater, mas é um prejuízo para mim, é um estorvo. Eu poderia pegar esse animal e fazer o que eu quiser com esse nono animal, agora você me atrapalhou. Com relação a isso, você não foi nomeado Shaliach. Então, conforme Rav Papa, qualquer coisa que o Shaliach faz, que atrapalha o dono, ou ele comete um erro grave, chamou o nono de décimo e atrapalha o dono, mesmo que é um estorvo pequeno, o Shaliach não tem autoridade para isso. Para isso ele não foi nomeado Shaliach. É como uma pessoa comum que não tem autoridade de falar nada aqui. Não é emissário do dono. Qual é a diferença desse caso e o outro caso, da Mishnah? Digamos, a pessoa colheu o trigo do campo dele. Ele tem que separar a trumá agora. Primeira oferenda para o coelho. Ele falou para um Shaliach, vá e separe a trumá. Então o Shaliach, o emissário, deve separar a trumá como o dono separaria. A regra é, uma pessoa comum separa uns 50 avos da safra para o coelho. Uma pessoa generosa, em especial, ele separa uns 40 avos. Uma pessoa mesquinha separa uns 60 avos. E são os três níveis de trumá. O Shaliach deve separar quanto o dono separaria. Digamos que o Shaliach não sabe quanto o dono separaria. Ele não tem como averiguar também. Então, ele deve separar uns 50 avos, como a pessoa comum separaria. Nem um 40, nem um 60 avos. Para ele falar, Mishnah, perreta será ou sifa será, trumato truma. Então, nesse caso que o Sharia não sabe e não tem como averiguar quanto o dono separaria, deve separar uns 50 avos. Digamos que ele separou uns 40 avos. Ou uns 60 avos. A turma valeu. Num caso que o dono separaria uns 60 avos e o Sharia separou uns 40 avos, aí a turma não valeu. Aí é algo mais grave. Então, a questão é para Rav Papa. Então, vamos dizer antes. Se o Sharia chamou o nono animal que saiu do curral de décimo, isso não é levado em conta, porque é um estorvo para o dono. Atrapalha o dono, mesmo que é um pouco, atrapalha. Para isso ele não foi nomeado Sharia. Aqui a gente vê que se o dono separaria uns 50 avos e o Sharia separou da Trumá uns 40 avos, a Trumá vale. Mesmo que ele separou mais do que o dono separaria. Também é um estorvo para o dono, ele perdeu mais trigo. Então, qual a diferença dos casos? Por que a Mishnah diz aqui que a Trumá vale? Conforme era Papa? Amri explica. Hatam kevan rika de tari bain afa, vika de tari bain ra, amaleach e amatich. Explica. No caso da Trumá, o dono falou, separe a Trumá. O Shaliach, ele não tem como averiguar quanto o dono separa de Trumá. O dono não falou nada para ele, e ele não tem ninguém para perguntar. Então, o Shaliach, ele avaliou que o dono, ele é generoso, por isso o Sharia separou uns 40 avos. Na verdade, o dono era normal, uns 50 avos. Mas nesse caso, fala o Sharia, eu avaliei que você era mais generoso. E você não tomou nenhuma precaução, não me avisou que você quer que eu separe tanto. Então, o erro do Sharia aqui é tolerável. Não é um erro absurdo. Então, a turma dele vale. O dono poderia ter falado para o Sharia quando separar. Ele deixou para o Sharia decidir, avaliar quanto ele separaria. O Sharia avaliou. Ele avaliou errado, mas ele avaliou de forma tolerável. Falou que ele achou que o Balabait, o dono, era mais generoso e separa uns 40 avos. Então, nesse caso, o erro do Sharia é tolerável e a turma vale. Se o dono separa uns 60 avos, ele é mesquinho, e o Sharia separou uns 40 avos, achou que ele era generoso, isso é um erro extremo. O Sharia deveria ter percebido que o dono é mais pão duro. Então, nesse caso, o Trumá não vale. Mas de 1,50 para 1,40, vale. Aha ta'utai, amaloi ba'elach limite. Mas nesse caso de antes, o Sharia foi nomeado para separar o dízimo dos animais. Ele chamou o nono animal de décimo. Isso é um absurdo. Ele deveria ter contado corretamente, chamado o nono de nono. Chamou o nono de décimo, é um absurdo. É um erro não tolerável e causa um prejuízo para o dono. O dono poderia vender agora o animal, agora ele não pode. Então, um erro absurdo desses, fala Papa, nesse caso, o dono pode falar, eu te chamei para você me ajudar e fazer algo normal. Você fez algo anormal, um erro absurdo, chamando o nono de décimo, para isso você não é Sharia. O que você fez não é levado em conta. Como uma pessoa da rua que vem e chama o nono de décimo, que isso não tem nenhum efeito. Hadran lach maser behemá. Explica lá Masechet Bechorot. Baruch Hashem, terminamos o Tratado de Bechorot. Parabéns a todos. Começamos amanhã o Tratado de Erchin. Vamos ver as situações que a pessoa prometeu dar o valor de alguém para o Beit HaMikdash. Com muito mais novidades. Cada tratado abre uma nova porta para um mundo de conceitos e de sugiot. Apesar de que a gente continue sempre em frente com alegria, progredindo no estudo, com muita brachá de Hashem. E com muita boa inspiração. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.